Gordo, você não vai sair dessa sala antes de perder 20 quilos e descobrir o nome da sua Zanpakutou.
Meu Deus, ele não pode estar falando sério. Ele não pode lutar com toda a força contra mim. Eu ainda não sei.
Ah!
Não, ele é muito rápido. Eu não consigo ver seus movimentos. Meu Deus, meu Deus, eu vou morrer. Meu Deus.
Ei, o que você está fazendo?
Quê? Quem está falando comigo? Esse pedaço de pau na minha mão?
Sim. Por que você está correndo? Você ainda não chamou meu nome.
Pode ser. Será que eu consegui? Você é minha Zanpakutou.
Olhe em frente, siga em frente. Recue e você será derrotado. Hesite e você perderá. Grite! Meu nome é... Taquara.
Pelos poderes do Tempa, eu tenho a força. Quem tá falando aqui é Gabriel Gordo Mascarado. Eu trago comigo meu amigo de sempre,
Reinaldo Siqueira.
E também ele, o Saci Pererê das Internet.
LP Magal, que guarda um Hollow dentro de si.
Meu Deus do céu.
Um Hollow, é mesmo?
E também nossos convidados para falar sobre assuntos nipônicos. Eles, do Otakologia
Cast. Aqui é o Sengoku, o homem que consegue comer 1000 ramens em um dia.
Aqui é o Tatsui, o cara que acredita no Sengoku. Ele come mesmo, velho. Sem maldade, é sério.
Não foi uma coisa de apresentação, é verdade isso.
Aí você consegue comer macarrão com água.
É. Essa é a parte mais tensa da coisa. Não é nem comer os 1000, é comer o macarrão com água.
Reinaldo, qual é o tema de hoje?
Hoje vamos falar sobre Bleach, um anime aí que tem seus altos e baixos. Acredito eu que mais baixos do que altos, mas vamos discutir aí, né, cara? Vamos lá.
Então, vamos que vamos, que o mundo está acabando. Uou!
Posso ir embora agora?
Não.
Antes de começar o programa, queria dizer que Gabriel é muito injusto com Bleach. Você, Gabriel, sabe por quê?
Por quê, cara?
Porque nós dois nos conhecemos por causa de Bleach, Gabriel.
Por quê, cara?
Você não lembra, não?
Eu não.
Amizade tão bonita de tantos anos, foda-se, não lembro.
Eu lembro muito do laboratório de informática, sei lá.
Não, é o seguinte, eu tava jogando Pebolim. Você era um gordo deslocado que tava na cabeceira do Pebolinho, observando as pessoas jogando, olhava pra um lado, olhava pro outro. Aí eu dei uma roletada, aquela girada do Pebolinho, sabe? Fly! E falei, Bankai! Aí você olhou pra mim e abriu um sorriso, Gabriel.
Pra quem não sabe, pode ser lá, pode ter lugares que tem outro nome. Pebolinho é o Totó. Exato.
Totó é o nosso. Aqui, eu evitei aqui falar Pebolim.
Totó parece cocô, né, cara?
É.
Eu fiz um totozinho, sabe?
Que bosta, cara. É maior que a gente.
É verdade, não é verdade, é verdade. Eu me lembro muito disso, muito disso. É, e foi bizarro, né? Porque só faltava tocar uma música pra ser mais gay, né?
Os olhares se encontraram, né?
Exato. Antes da gente entrar no anime, na sua história e no seu enredo, a gente tem que apresentar o background, o que está por trás, o que vem antes do próprio anime e mangá, né? É, vamos começar aqui falando sobre o autor do Bleach. Como é o nome desse desqualificado?
O nome do autor é Tite Kubo, ou como o Magal fala, Kubo Tite.
Eu falo assim?
É porque ele é assim.
Você falou assim.
Sério?
Você falou isso, você falou assim. Puta. Eu percebi muitas coisas.
O Tite Kubo, ele de vez em quando assina como...
Peraí, galera. Peraí, Tite... É. Não. Tite Kubo ou Taito Kubo.
Não, e ele escolheu muito mal, né, cara? Porque tetas em um cubo não...
O Tite Kubo, ele é muito louco, velho. Na minha opinião, ele é o maior troll do Japão. É como fazer algo muito bom e depois cagar em cima, assim, tá?
Não, ele não fez, não, ele nunca fez nada muito bom.
Não.
Não, assim, pra algumas pessoas, né, como sempre tem, aquelas pessoas que acham que aquele anime é o melhor anime que existe, só aquele vai ser o único anime que foi o melhor de todos, que já teve, que nunca vai ter outro igual, né? Levando em consideração a minha opinião, tem umas partes boas, mas tem mais partes que ele cagou demais.
Ele parece um pouco um office boy, né, cara? Se pegasse uma foto dele, uma foto que eu achei aqui na internet, e falasse assim: esse cara aqui é um office boy de São Paulo que já trabalhou com o Gugu na época que ele trabalhava como office boy.
Hoje
eu acreditaria. Quer ver? Procura aí. Não, sério, procura aí. Tite Kubo. E aí você vai ver uma foto dele encostado com um óculos.
Eu adoro um meme do 4chan, que é o Tite Kubo Troll, que eles pegam as situações mais trolls possíveis e colam a cara do Tite Kubo, assim, pá! Porque ele é o troll da Shonen Jump, velho. Não tem como, velho.
Foi muito troll que ele fez com o anime em si, né? Ainda mais no final.
Ele fez com tudo, velho. O cara caga. É. O cara é bom, velho. Ele é bom, mas ele não... Não sei. Ele sai com puta, vai pra festa, esquece que tem que fazer
desenhar. Ele parece... pra gente começar aqui a falar das influências dele, que ele sofreu, eu acho que realmente ele deve ter saído com várias putas latinas, né?
Isso. Ele colocou tetas em cubos, né?
Assim, essa teoria cai por baixo, porque o cara, na história dele, na biografia dele em si, ele não gosta de sair, ele é recluso, ele fica em casa.
Ah, não. Olha a foto do vagabundo, cara.
Pois é, né, velho? Ó,
eu acho que
é a cara de playboy.
A biografia que ele fez pra os fãs acharem legal, né?
Exato.
Mas na realidade. Ele tá hablando espanhol enquanto ele faz um espanhol.
Com certeza, velho. Com certeza ele já viajou pro México alguma vez na vida. Porque o que tem de negão lá mexicano não tá no gibi.
Pra quem não tá entendendo o que a gente tá falando aqui, é porque o anime Bleach, ele tem uma série de nomes e referências que estão em espanhol, né, cara? Tudo em espanhol. Qualquer coisa que ele quer fazer em outra língua, ele faz em espanhol. Qual é a dele, velho?
É, geralmente o pessoal faz em inglês, né? Tipo,
exato.
Sei lá, mas... Aí ele foi lá, como você disse, ele deve ter ido muito na América Latina pra pegar as minas lá e ele ouviu muita palavra.
Pra pegar as minas, né? Aí ele ganhou uma espanhola e falou: é isso.
É isso que eu quero para mim, né? Agora, ele tem também, como eu tava pesquisando pelo menos um pouco, né? Que eu odeio essa bosta, depois eu vou explicar por quê. Não vem ao caso agora. Mas eu tava pesquisando um pouco pra fazer o cast e eu vi uma declaração dele que ele diz que se inspira no Cavaleiro Zodíaco e no Dragon Ball. Mas eu vejo muito mais do Cavaleiro Zodíaco do que do Dragon Ball. Não, porque as incoerências de um roteiro dele, cara, são tão grandes.
Sim, aí qualquer coisa que tem um roteiro incoerente, você vai dizer que é sensei agora.
Mas o dele é foda, o Gabriel tava me falando, cara. Tem um episódio aí que, sei lá, o corpo dele é despedaçado e no episódio seguinte aparece normal, assim.
Velho, tem uma cena que eu tava vendo, acho que é no segundo episódio. Não tem aquela luva que tira a mão do... Que tira o corpo do cara? A alma do corpo do cara?
É, a alma do corpo do cara, que a Hulk usa.
Uhum, exato. Ele usa a primeira vez, aí a alma sai e o corpo fica no chão. Correto. Ok. Na segunda vez que ela vai usar essa luva, ela tá dentro do guarda-roupa do cara, do Ichigo, e pula pra fora e joga a alma dele pra fora do corpo. E neste mesmo momento tá vindo uma mão de um rolo, né? Da parede e pá, esmaga a cama. Onde o corpo do Ichigo deveria estar. E não se fala mais do corpo do cara. No episódio, o corpo do cara tá normal, tá nele, sabe?
Mas isso é ser muito babaquinha, Gabriel. Pra achar o negócio ruim só por causa desses detalhezinhos.
Não, Eu não achei ruim só por causa disso. Achei ruim por uma série de motivos que eu vou, ao longo do cast, explicar para os nossos ouvintes. Mas eu só tô dando esse exemplo como o cara trata a própria obra dele, entendeu? Você não vai ver isso no One Piece. Você não vai ver isso. Acho que... Não sei o Naruto como é que tá hoje, mas pelo menos na época que eu assistia, eu não via isso. Naruto. Entendeu? Sabe,
pra então, mim...
É um cara que tá cagando pra o roteiro. Ele faz um roteiro de videogame, cara.
A influência de Dragon Ball é muito maior em Bleach. Inclusive...
Não venha falar que roteiros de videogame são mal feitos. Porra, telefone!
Eu não sei se o pessoal da Otacologia concorda, mas eu vejo muito mais Dragon Ball em Bleach as porras. Chega uma hora, Gabriel, os caras começam a voar, velho, no céu.
É, eu ia falar isso agora. É, a influência de Dragon Ball em Bleach pegou mais nessa parte, né? Que o cara voa.
Exato.
Ele anda, ele pisa no ar assim, tipo aquele filme de Kung Fu da década de 80, que os caras andam no ar assim, pisa como se fosse pedra. O cara começa a pisar no ar assim e começa a sair voando.
Estilo besouro, filme nacional.
É. Basicamente não é voar, né, cara? O cara meio que pisa no ar, sei lá.
Não, ele voa. Tem uma hora que ele voa, ele pega, ele faz o pose e começa
a voar. Aí pra me ver.
É porque a porrada do Kubutachi é mais porrada mesmo, é mais pancada. E vou bater mais forte e vou ganhar. Isso é bem Dragon Ball.
Não é. É. Também não é que não é uma porrada, né? É espada. Então entra aquele coisa, bati em você, te cortei, arranquei 10 litros de sangue do teu corpo e ainda sobra sangue dentro de você, então.
Mas ao mesmo tempo que não é uma porradaria, estilo a do Samurai Champloo, né?
Ah, é, pois é.
E aí é uma coisa linda de Deus. Que o anime tem um roteiro. Mais ou menos, pô, a menina vai sair cheirando todas as pessoas do universo pra chegar no samurai com cheiro de... Por favor, né? E...
Isso é muito
curto, cara,
que aí?
Pera, você vai falar de Samurai Champloo aqui? Calma.
Não, só tô dando um exemplo.
Mas samurai, olha só que parada bizarra, é Samurai Champloo e ela fica cheirando o cabelo dos outros?
Pô, é Champloo.
Ah, tá, foi mal.
Nessa pegada aí do samurai, Gabriel, Bleach tem uma influência samurai muito grande. Pelo menos no visual, né? Porque eu não imagino. Ah, visual, vírgula. Porque eu não imagino um samurai de tapa-olho com pele branca e o caralho. Como o Mayuri lá, por exemplo. Ou o Zaraki, com aquele olho. Meu Deus. Eu acho que essa parada das roupas é porque todo mundo é muito parecido nas roupas, aquela roupinha de Shinigami. Aí ele tem que colocar uma característica que individualiza as pessoas. Um tem cabelo espetado, o outro tem uma porra na cabeça.
É, o Tite ele consegue, né? Porque nas aberturas e em outras fotos bem avulsas de mangá, os caras tá com uma roupa que parece que tá na Fashion Week. É. Uma roupa assim super estilosa. É. Aí você vai ver no anime aquela roupa preta e branca e acabou.
Exato, é porque na verdade ele queria ser estilista, né?
Ele queria ser estilista.
Por aí você tira, cara.
Muito gay.
No nosso podcast de Bleach a gente falou isso, que eu votava pra ele ser o estilista da Fashion Week, porque, cara, ele tem uma mão pra desenhar roupa.
Uma mão para desenhar roupa?
Uma mão para desenhar roupa?
Meu Deus, que, né? Com aquela carinha de que ajudou muito o Gugu na época de Office Boy de São Paulo.
Desenhar as roupas do Liminha, tá ligado?
Fica na plateia assim. Vamos lá, galera, aí, Bancai!
Agora, eu queria saber aqui dos nossos especialistas e do nosso sub-especialista, o Magal, né? Quando foi lançado o mangá do Bleach?
Não sei.
Só uma dúvida que eu tenho. E aí, galera?
ele jogou na lata, pô. Nossa.
Eu não sei não, velho.
Meu Deus do céu.
Bleach foi lançado em 2001.
2001, né? Eu acho que o anime, ele foi lançado quase que... Um ano depois.
Não, o anime foi lançado 3 anos depois, 2004.
Agora, tem aquela história que o Bleach era pra ser lançado antes, né? Só que...
é verdade.
O Togashi tava lançando Yu Yu Hakusho, eles olharam espíritos, detetives espirituais, venha mais tarde, né?
Eles olharam...
Venha mais tarde.
Não. Pera aí, o Magal está sendo muito injusto, cara. Porque não é só questão de espíritos. Por exemplo, se tivesse lançando o Soul Eater... Até por ser uma questão de Shinigami e ele pegasse e lançasse o Bleach, não ia ter problema nenhum. O problema é que existia uma Shinigami experiente, um cara que vai trabalhar ajudando a Shinigami, né? Um grupinho de 5 pessoas.
Quem é a Shinigami experiente de Yu-Gi-Oh? É a garotinha cabelo rosa? Ou cabelo azul?
Exato.
Poxa, aonde é aquela menina experiente, caralho?
Pô, cara, ela é uma Shinigami.
Ah, tá bom.
Você assistiu o Yu?
Assisti, mas eu não vejo paralelo nenhum entre a Rukia e ela.
Você vê paralelo no grupinho formado, aquele grupinho que anda sempre todo mundo junto.
Caralho, todo anime tem grupinho que anda todo mundo junto.
Não. Todo anime tem grupinho, não.
Todo shonen, pelo menos.
Não.
Padrão da
Jump. A grande maioria, né?
É, One Piece.
É um padrão, meio que padrão da Jump, né?
Cara, é muito igual, cara. Pelo amor de Deus, o cara... Não,
sim. O eu concordo com o Gordo. O roteiro é muito igual. O começo. A apresentação... Entendeu?
Depois ele toma outras proporções.
Só o seguinte... Né? Sim, depois ele toma... Depois do lá pro quarto, quinto episódio, a proporção que toma é outra. Mas a apresentação do anime, do mangá no começo, assim, é bem parecida.
Uhum. E...
Ah, eu concordo.
Você dizer que não sofreu influência é ser muito balaca, cara.
É, porque ele deve ter visto e o Hakusho deve ter gostado e mudado alguma coisa, porque o cara, ele não faz a coisa e vai deixar. Vai mudar o delongar do tempo, né?
É, mas alguém aqui já chegou a ler o mangá? O desenho no mangá é top o anime ou há diferenças?
Tem diferença. Muita diferença. Tem
uma diferença, tipo assim, o traço não expressa uma expressão meio de bad boy, tá ligado? Tipo, o cara... Ah, vou te matar. Não tem aquela cara do Ichigo, daquele cara, aquela cara de shonen, tá ligado? Não sei explicar direito, mas eu acho que não tem cara de Jump. Não quis. Entendeu? Enfim.
Ele sempre, quando ele desenha os caras, ele desenha muito parrudo. Eu percebi os caras são gigantes, assim. Vou te pegar, te cortar no meio. Isso é meio.
É uma influência meio pop japonesa, sabe? O cara que tá no fliperama e pinta o cabelo de loiro. É isso?
É o Ichigo, né, velho? Esse cara.
Caraca, pra você ver, né? Vagabundo do colégio que começa
agora,
a ter.
O que eu acho maneiro do Tite é que o traço dele sempre evoluiu. Se você pegar o primeiro capítulo.
Foi. Evoluiu demais, bastante o
traço dele. Tem até um episódio especial, depois da Saga dos Rolos, eu acho, que ele que mostra desde o começo até o final. E você vai percebendo a diferença dos traços. Você fica até impressionado, ligado? Muito interessante, tá?
Eu acho bacana o traço dele, sabe? Eu gosto muito do traço dele. Eu acho que se ele tivesse um roteirista competente do lado dele, ele ia conseguir fazer uma coisa.
Ele é um bom roteirista. Sabe o que eu acho maneiro no traço dele? Quando ele desenha o olhar das pessoas, ele sabe fazer um olhar, digamos,
penetrante. É penetrante, né?
É, velho, é um olhar
frio. É o que a gente falou lá no podcast, lá no nosso de Bleach, que o olhar do Aizen, eu nunca vi em nenhum anime aquele olhar. Parece que o cara tá olhando pra você falando assim, ah, você é um bosta, sai daqui, eu te mato só te olhando, tá ligado? Eu olho na tua alma.
Pois é, muito bom, velho. E ao mesmo tempo, tipo, com o mesmo olhar bem parecido, ele consegue fazer o Kyoha não expressar nada. E o Aizen expressar tudo, né? É bem legal.
É, ele faz o Kyoha ser aquele poker face básico
de pessoa.
E o Aizen ser aquele cara que, pô, velho, eu tenho medo do olhar.
Esse negócio de olhar não passa despercebido no anime, né, cara? Até o Gin chegou uma parte que ele fala: você não tá mais com aquele olhar, tipo, daquele olhar de uma pessoa forte, tá ligado? Não, antes dele lutar com a Ice, entendeu?
Sim, agora eu vejo o pessoal reclamando muito do anime, da adaptação do mangá pro anime e dos fillers, né, cara?
Não. Só isso
que tem. Bleach, né? É campeão em filler, mano.
Bleach é taça joinha, troféu joinha de filler, velho.
Eu acho engraçado que o pessoal culpou a quantidade de files, não pelo próprio escritor, nem dele tá atrasando nem nada assim. Foi só uma questão do. Pelo menos numa discussão que eu tava acompanhando na internet, foi a questão do anime ter saído muito perto do mangá.
Mas todo filler serve pra isso, Gabriel. Todo filler serve pra isso. Pra afastar
o mangá do anime. Pra afastar. Só que
Bleach ganha. Ele tem uns 10 episódios de. Não, eu acho que o One Piece, na história dele, ele deve ter o quê? Uns 50 episódios.
Não, pera aí, você tá brincando, velho. One Piece é exceção, né, velho? O One Piece é tão bom que até o filler é bom. Mas aí é outra história, velho. Você quer comparar Tardes Cubo com Eiichiro Oda, caralho?
Mas um fanboy.
Mais um de One Piece.
E cara, aqui. Eu amo One Piece. Se vocês forem falar de One Piece, vocês vão ser quicados agora.
Não, a gente ama One Piece também, cara.
Ah, então nossa, vocês são bem-vindos aqui. Véio. Vocês são uma...
Então, mas a diferença dos fillers do Bleach é que eles têm, em vez de fazer pequenos grupos de episódios de fillers, eles acabaram fazendo uma saga inteira de filler. Por exemplo, a saga dos Bounts, né? Uma saga inteira de filler.
Não. O mais o de Bleach que tem é que o filler é no meio de uma cena muito... Então, no clímax daquela saga vai acontecer aquela coisa super da hora e aparece um filler. No meio da saga.
Ou não, é isso. Os caras estão no palácio Las Noches, aí entra o filler, galera voltando pro mundo real, estão aqui, beleza.
É meio que um marketing.
Não,
marketing feio, né?
Não, peraí. Eu não cheguei até nenhum Fire. Até porque eu só assisti 3 episódios. Mas. Eu assisti 20 há alguns anos atrás, mas agora eu assisti 3 pra relembrar, né? Agora vem cá, é tipo assim, o cara tá lá mirando o um soco na cara de alguém, de repente aparece uma cena dele no shopping, comprando alguma coisa.
É tipo isso. E o pior, quando acaba o filler, aí galera, voltamos, tamo aqui de volta, vamos lá matar o Aizen.
É isso mesmo.
Quem fez isso? Quem autorizou isso?
Tá, desculpa, amigo. É tipo, o cara faz a história cagando no banheiro, tá ligado? Então.
Ai, o Tito, ele consegue.
E aí ele ficou desanimadíssimo agora. Foi.
Não quis comentar.
Eu vou perguntar aqui pra vocês. Vocês que são fãs, vocês que são otakus, vocês que são os mestres do mimimi na dublagem. Me digam, a dublagem de Bleach ficou legal?
Não.
Achei uma bosta.
Não, peraí, galera. Vamos com calma. Não ficou ruim.
Não. Assim, ele perguntou se eu gostei. Ele não perguntou se ficou bom. É diferente.
Não, mas, porra, comparado com o japonês, velho, não tem como, né?
Não,
velho?
Não dá. Não tem como você comparar o original.
A dublagem do
Death Note.
Do Death Note ficou melhor do que a original.
Não, sim. Tá maluco? Então, gente,
a minha ficou muito porque... boa.
Ficou foda, mas não ficou melhor não.
Não, pra mim assim, também ficou melhor. Pra mim o conceito é esse. É, original e dublado não tem comparação. O dublado pode ser bom, mas é sempre melhor você ver o original.
Porque eu acho o seguinte, em questão de animação é muito diferente de filme, né? Porque o filme é o áudio original ali, mas a dublagem foi feita uma dublagem também em japonês, entendeu? Então, acho que deve se avaliar. Por exemplo, pra mim, Dragon Ball é muito melhor em português de Portugal.
Aí. Não.
Calma,
aí,
Videl. Não. Calma, Videl.
Calma,
Videl.
Calma, Videl.
Dragon Ball de Portugal não dá. Não devia nem ser contado como dublagem aquela coisa. Não, pra quem tá ouvindo e nunca viu, entra no YouTube e vê um vídeo que
você quer. Dodoria. Bota aí, Dodoria cantando ópera.
Não. Aquilo, eu não entendo, eu não entendo português de Portugal, eu não sei se tem um significado diferente, mas pra mim tem coisas que suou que não ficou muito bom.
Meu Deus,
cara. As forças especiais do Freeza olhando pros carinhas assim, vamos derrotar eles logo pra gente voltar a tomar chá. Eu, hã? Quê?
Como assim? A visão que os caras têm dos japoneses é ridícula, pelo jeito,
não,
né? Porque, tipo, os caras só tomam chá e fica, né?
As guerras no Japão eram feitas por causa disso, cara. O pessoal queria tomar chá, o outro não deixava. Vem aí, meu amigo, o pau comigo.
Eu fico imaginando, os caras de Portugal que gostam de anime devem olhar e falar assim, pô.
Sofrível, né?
Que velho? Isso, cara? Que isso?
Mas o.
Não!
Alguns dados técnicos aqui. A dublagem foi dirigida pelo Elcio Sodré, que é o Shiryu de Dragão, do Cavaleiro Zodíaco.
Que é uma dublagem boa.
É, sim. O dublador do Ichigo é o Fábio Lucindo, que é o que faz o Ash do Pokémon. Olha isso.
É, exato. Eu não gostei muito da voz do... Eu vi um episódio... Metade, né? Porque eu não consegui ver todo. Metade do episódio do Bleach em português, aqui traduzido, dublado. E a voz do Ichigo é uma coisa que me incomodou, cara. Pessoalmente,
assim. Não, gostei, velho.
Eu não gostei.
Não, a voz do Ichigo.
Não, e tem outra coisa, cara, que é ceifadores de almas.
É isso. E sabe qual foi o problema dos ceifadores de alma? Porque se eles estavam traduzindo ceifadores de alma, eu achei que eles iam traduzir Bankai. Só que Bankai significa liberação final. Então como é que o cara vai abrir a boca duas vezes e falar liberação final? Entendeu? Não dá.
Liberação final! É assim que eles falam.
Ia ficar uma coisa esquisita, porque tem certos termos que não é legal você traduzir do japonês.
Não seria Bleach, né?
E traduzir.
quer ver outra coisa que não é legal de traduzir? É o nome. Espadão. Não, é o nome.
Não, não.
Bleach, que significa alvejante.
Não, foi mal. Foi mal, eu tô rindo. Eu tô rindo do espadão aqui. Caralho, alvejante da gente boa. Usa que boa.
Não, aqui não.
Agora eu queria saber quais são as raças do Bleach, né? Porque eu via lá o anime e tinha bicho feio, preto e branco, os carinha com os espíritos, né? Tem divisão de raça ou são todos humanos?
Sim, temos. Claro que temos, Gabriel.
Não, peraí.
A raça básica somos nós, humanos fracos, frágeis, mas que não podem, né, normalmente manipular o poder espiritual. Porque no Bleach tem esse conceito do Ki, Cosmo, Chakra, Nen, ou o que você queira chamar, que em Bleach...
Whatever.
É, o Heihatsu lá, né, ou o poder espiritual. Os humanos não conseguem dominar essa porra, a não ser que tem uma porra aí de Fullbring, né, que consegue, né, eu não sei que porra é essa.
Mas aí é um esquema que se nasce com ele já, né?
Como não é? Não é que nasce. O cara aprende aquilo, sei lá. Eu nem tenho muita bola pra essa saga aí também, porque...
Eles...
Tô mais uma trollada do Tite. Eu já tava de saco cheio com as coisas do Tite e falei, nem vou assistir isso também. Nem vou ver.
O Teto, ele explica que alguns humanos podem manipular a alma deles num objeto, se eu não me engano. E aí...
É, isso.
O nome disso é Fullbring, que é, por exemplo... É, o Shad, sabe, Gabriel? Aquele mexicano loucão que dá porrada?
Não, é um grandão que anda
com eles. Exato. Ele, por exemplo, tem isso. Aquele braço dele, ele tem um braço muito louco, faz isso. Aí Noe também faz essa porra com aqueles bonequinhos dela. Agora, vou abrir um aspas aqui. O Shad é a maior decepção da minha vida, velho. Porque quando eu vi ele a primeira vez, eu falei, esse cara vai ser foda pra caralho.
Eu achava que ele também era, o cara usa camisa floral.
Porra! Não. Não, porra.
E quando eu tava esperando ele começar a música, né? Sabe qual é, né, mano?
Não.
É. A do Sidney Magal.
Magal.
É assim que a Sandra Rosa Madalena. A Sandra Rosa Madalena é a mulher com quem eu vivo a sonhar. Quero vê-la sorrir, quero vê-la cantar. Vamos. Quero ver o seu corpo dançar sem parar. Quero vê-la sorrir. Vamos. Quero vê-la cantar. Comigo. Quero ver o seu corpo dançar sem parar.
Não, sabe,
pelo amor de Deus.
Eu achava o Chad maneiro, porque enquanto todo mundo tava com espadinha, ele ia pra cima no murro, mesmo. Isso é foda. Aí eu...
Não, e também que ele tomava porrada até e ficava de pé. Eu falei, nossa, ele deve ser aquele cara que destrói tudo com um murro, tá ligado?
Aí chegou falava, ele. Nossa, assim você me mata.
Não, não vai ser isso, não.
Aí...
Referências musicais tristes, né,
E aí eu, porra, Chad vai ser foda. Aí vem a porra do cubo e me faz o favor de cagar o personagem pra sempre. Botando ele
normal.
Merda, caralho, que decepção.
Colocando ele o quê?
Como um merda, não faz nada. Fica lá, olhando pro lado.
É uma coisa que eu tava vendo nessas discussões fantasmagóricas que eu vi pela internet. Não sei aonde que eu vi isso, mas só que eu vi. Que ele não... Ah, não, eu tava falando com um amigo meu que... assiste o Bleach, né? E falou que só o Ichigo evolui, o resto dos personagens continua no level 1. Ele parece que, sabe, RPG? Que você
não, a Inoue evolui.
É assim,
a Inoue deu...
Mas é porque ela é healer, né?
Ela é... Assim,
ela é a que cura o grupo.
Então, mas ela...
Então, prima,
ela... Fala aí, Tatsu.
Então, provavelmente esse amigo não assistiu a saga do Frumbringer, tá ligado? Porque eles meio que treinaram e evoluíram, cara, os poderes deles. É, mas a Inoue, por tanto, exemplo, né? Ela...
Não
é, tanto, não, mas né? Assim, tipo assim, no começo ela usava só três bagulhozinhos, tá ligado? Na saga Frumbringer ela já conseguiu usar quatro. Quatro bagulho.
Mas tipo,
a defesa fica mais forte.
A Inoue, ela não tem uma cura fodida lá que volta ao tempo, caralho?
Tem.
Então, uhum. Isso é foda, porra. Isso é...
Então, isso, mas só que. É. Só que é isso, acabou. O que, que mais ela tem? Ela cura. É aquele nego que vê os outros apanhar quando acaba a luta, vai lá. Ah, você está machucado. Aí começa a curar.
Você já jogou Chrono Trigger, Chrono Trigger?
Já. Joguei demais isso aí. Pois ela é a coisinha da água.
É, ela é a Marley. Ela é a princesa. Ela tá ali.
É,
ela...
é isso. Mas a Marley faz a antípoda lá, que é fogo e água. Ela não faz nada, pô.
Na verdade, o que aconteceu é que o Tite Kubo não soube aproveitar os poderes dela, né? Não,
você jura? Ah, você jura que ele não
pois sabe? Pois é, que nosso querido amigo Oda sabe fazer, né, cara?
Não, com a Nami ele não faz nada. Ele não faz nada com a
Nami. Porque não tem o que fazer com ela. Ela é uma personagem de conversa, cara. Ela é uma não,
mas ele tentou, ele tentou. Vou dar um clima tact aqui pra ela. Uma vareta do tempo.
Suado, né?
Vai ser foda e foi uma merda.
É mesmo. Ah, ela tem que evoluir a porradaria. Eu sou a favor da Nami bater muito. Ou então ser a mestre
do navio. A favor do quê?
Bater muito no navio todo, né?
Só tem ela e a Robin, né? Se a Smurfette tinha só alguns, ela tem uma tripulação de pessoas.
Tá bom. Lutas. Voltando ao tema.
É, por favor, né? Que a gente foge da coisa.
Os humanos também podem ser Quinche, que eu não sei se é uma raça ou se é uma classe. Não sei se você aprende ou se você nasce. Eu não sei.
Então, assim, eu acho que você tem que nascer dentro do clã Quinche, e aí você tem aquela habilidade e aprende lá a mexer com ela, entendeu?
Exatamente.
Então, pera, tem uma família de pessoas que são os Quinche, que sabem manipular o seu cosmo, é isso?
É isso mesmo.
Exatamente.
Isso. É isso mesmo.
Certo. Só que são um clã, né? Então Quinch seria um clã.
Uhum. Certo. Então são os filhos de Adão, eu vou pensar assim, porque pelo menos para ficar mais bonito.
E os Shinigami são filhos de quem?
Não, são filhos de Caim, eles são filhos de Sete.
Oxente! Ah, é porque... e a galera do... Ah, essa piada é muito inteligente, ninguém vai entender, então não vou nem fazer. Vai.
Meu Deus,
você.
Eu ia falar que.
Essa piada é muito inteligente. Não,
eu ia falar que. O Shed e a Yoruichi, os negões, são filhos de Khan, mas ninguém ia entender, então deixa pra lá.
Não, eu entendi a piada porque eu moro dessa mitologia também. Mas não, o Shed, eu pensei que ia ser aquele cara que ia dar uns golpes de luta livre, tá ligado? Ia pegar, virar o cara de ponta cabeça e dar um pilão com ele, explodir o mundo e o céu com o cara.
Fora essas raças fodidas, ninguém gosta de Squinch, nós temos o... Vai pro que agora? Shinigami?
Shinigami.
Isso, os Shinigami eram almas humanas ou não eram?
Entendi. Mas tem gente que já nasce Shinigami já.
É que isso é meio um paradoxo, né? Porque o cara nasce uma alma já, como assim? Já nasceu morto, então, né? É isso? Eu nunca entendi.
Outra coisa que eu nunca entendi de Bleach é como é que uma alma pode morrer.
É, pois é, né?
É, velho, eu tava vendo as almas sangrando, eu falei, que é isso?
Cara, eu sei qual a teoria dele, tá ligado? Quando você exclui um arquivo do seu computador, você manda pra lixeira, né? Só que você pode excluir da lixeira.
Sim, agora sim.
Ah, é verdade, pode ser. Então,
ele mexe muito com Windows.
Tá, não tá nem aí, né?
Não saiu. Bom, os Shinigami são os fodões lá do mundo espiritual, somos fodas. E eles servem basicamente pra eliminar os Hollows, certo? Hollows que são espíritos corrompidos da maldade.
Foi essa explicação que eu vi no segundo episódio.
Sim, sim. É, foi essa também.
A explicação oficial. São as
representações.
Toda vez que uma alma normal, um plus, fica muito tempo, né, no mundo real sem receber a ajuda de um Shinigami pra ir pro mundo, pra Soul Society lá, ele vira um Hollow. Ele come a correntinha dele, ele vira um bicho com a máscara branca. Olha isso.
E com um buraco no meio do peito.
Entendi. Então os Shinigamis estão aqui pra mandar os plus, que são as almas, certo? Uhum. Para o mundo espiritual. Se eles não fizerem o trabalho dele, deles, eles viram a alma amaldiçoada, o Hollow, é isso?
É, isso.
Olha aí.
O que aconteceu, por exemplo, com o irmão da Inoue, né? Ele virou um Hollow. Eu tirei uma dúvida. Os espada, eles são arrancars Vasto Lord?
Não, nem todos.
Não.
O que é que são espada? Primeiro, cara.
É assim, é verdade, perdão. Os espadas são os 10 arrancars mais fortes que tem.
São entendeu? Os machos, são os espadas da parada.
É, exatamente.
Cuidado, cuidado. Espada corta pros dois lados, rapaz.
É verdade,
cara. Então calma aí que tem a Halle Berry. Ela é o quê? É um
trapézio? Ela é mulher. Mas
é isso aí, Gabriel. Os 10 espadas mais fortes recebem uma numeração de 1 a 10, onde o 1 é o mais forte e o 10 é o mais fraco dos mais fortes. Só que...
E falando... Então, peraí. Então, esse ranking é atualizado sempre ou eles são eu sou o número 10 e sou o número 10 hereditariamente?
Não, é se
morrer, né?
Não, é só você derrotar alguém com um número superior ao seu que você ganha outro número. Porque o Notoria, ele era um número abaixo do que ele era agora, aquele lá do que lutou com o Zaraki. Lembra, Magal?
Ele é o quinto agora.
Lembro, sim.
Ele era um número abaixo do que ele era. Depois ele lutou com o Anel e ficou o quinto.
Caraca, é estilo aquele desenho do Monstros S.A., né? Que tem aquele placar gigante quando
é, exatamente.
Aí tá, você subiu o nível.
Sabe o que é interessante? O Cubo caga tudo, porque ele falou o seguinte, eu lembro muito no começo, quando eles apresentaram o Vasto Lord, eles falaram, se houvessem 10 Vasto Lords, eles conseguiriam destruir toda a Soul Society. Aí de repente pois chega um arrancar Vasto Lord, que é nível extreme e nada, derrotado.
Então, mas assim, nem todos os espadas são Vasto Lords. É só do 4 pra cima que eles são.
Pra baixo, não?
Pra baixo, desculpa. É o 1, 2, 3... O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto são Vasto Lords. Os outros eram menores.
O Kyoha, o velhinho, o Stark, né?
É o Stark, o velho, a Halle Berry e o Kyoha, o Barragan. O velho isso, é o Barragan.
O velho é Barragan.
Outra curiosidade, Gabriel, é que os espadas eles representam, se eu não me engano, aspectos da morte. Cada um de
suas espadas. A ira, a gula.
Isso,
a
o décimo, que é todo agressivo, ele é a ira ou é a agressividade? Eu não sei.
É ira.
Isso.
Qual a diferença de ira e agressividade, cara?
Não sei. Cubo.
Pois é.
Tá de cubo. O Kyoha, por exemplo, que ele é todo foda-se, tudo, sou emo, ele é a indiferença, né? Se eu não me engano, a apatia.
Não, ele é incredulidade. Não,
ele é a viadade.
Olha aí que foda. O Stark, que ele é o primeiro, ele é tão forte que ele não consegue ser acompanhado por ninguém. Então ele é a solidão, Gabriel.
É.
Tá bom.
Olha aí, isso é muito bom, velho. Parabéns, Cubo.
Tô vendo aí. Eu não falei que o Tite Cubo era filósofo. É comprovado isso aí.
Então, a gente tem que falar aqui dos personagens, né? O Moranguinho, que é o personagem principal, o Ichigo. O que é que você tem a declarar sobre esse rapaz? É sério, pra quem não entendeu, Ichigo, em japonês, significa morango.
Tem alguma coisa boa nessa merda?
Bom... Vamos pular.
Primeiro que tá me incomodando pra caralho o Magal falar só society toda hora. Eu sempre imagino um cara num prédio gigante no arranha-céu com um copo de champanhe assim olhando pra baixo. Porra,
de nada,
que merda. Não, ele vai magoar só society, não vai mais entrar nas festas de luxo. Porra, que droga, cara. Que desgraça.
Ele tá falando que é só society, não.
Isso que me vem na cabeça, cara.
É o mundo dos espíritos. Soul Society de Soul de Alma Society.
Piorou, são espíritos em prédios gigantes com caralho,
que imaginação fértil dessa. Nossa.
Ok, seguindo.
O mundo da Soul Society, ele tem suas lideranças, é tipo isso?
Os cartões estão cada ali, andar. Tá. De acordo com o Reinaldo, cada andar que deve ter um presidente, né?
São os recepcionistas, né?
Os subcapitães são secretários desses.
Exatamente. Tem aqueles que então, levam bebidas, perguntam como é que tá. Tá
comportado? O Shinigami mais baixo é os estagiários.
É, pô, tem várias pessoas, serve champanhe.
Então, a ideia desses capitães é que a Soul Society.
Esse cara da festa com certeza foi o que arrumou a decoração. Esse cara da flecha.
Bora lá.
A ideia dos capitões, é pra você, Reinaldo, que acha que é tudo um grande prédio, é que a Soul Society é uma organização militar e dividida em 12 departamentos, por assim dizer. E cada um desses departamentos, por assim dizer, são liderados por um fodão, que é o capitão.
Mas os departamentos têm todos os mesmos objetivos, ou, por exemplo, tem um departamento que é pra curar as almas.
Tem um apartamento que é pra curar as almas. Tem outro apartamento que faz outra coisa.
Valeu. Ô, Reinaldo, bota no mudo aí. Bora lá. Valeu, Reinaldo.
Não, assim, é assim, tem o quarto batalhão.
Não, peraí, mas você não tá ajudando. É, calma. Porque ele foi falar de apartamento e você
começou a falar. É que eu tô lendo o batalhão, eu falei batalhão meio que perguntando, desculpa. O quarto departamento, por assim dizer, é pra curar. É o de medicação.
Exato. Ah, entendi. Então é como se eles estivessem em constante guerra e tivessem 12, são 12 capitães?
Eles estão sempre em guerra contra os Hollows, né? Que eles têm que destruir os Hollows pra manter um equilíbrio, pros Hollows não comer todas as almas do mundo humano. Aí quando algum Shinigami se fere, tem alguém que é do quarto lá que cura e vai lá e cura o carinha.
Mas existem. O do Mayuri, por exemplo, é de pesquisa e tecnologia, né? Eles fazem pesquisa científica.
É, esse aí é o. Tem aquela da. Do.
Pô, então isso aí é o quê? Nosso lar, cara?
É isso aí, velho. A Soul Society é o nosso lar. Com prédio.
É o nosso lar.
Olha aí, vivendo e aprendendo. Então o pessoal que vira rola é porque tá ali no umbral, né? Tá ali perdido, com a mulher vestida de noiva dando risada. E ele quer ir pro mundo do PlayStation 2, cara. Olha aí. Vivendo e aprendendo.
É, assim. Alguém. A gente vai citar todos os capitães aqui rapidinho ou só os melhores?
É, só os melhores, né?
Por favor. Não, são 12 só da situação.
Só os melhores e só os piores.
Eu tenho que falar do que tá, velho. Eu tenho que falar. É muita irresponsabilidade você pôr como um líder militar um tuberculoso que só vive no hospital. Como é, velho? Vamos colocar como general do exército brasileiro o cara que tem câncer, tem que fazer quimioterapia toda hora. Puta, que merda, hein? Caralho, velho.
Só tem presidente com cancerígena, né, cara? É Dilma.
Mas o cara é um porradeiro, o cara é um capitão, ele tem que estar pronto pra porrada, não pra tomar soro na veia, caralho. Não faz
sentido. Pra tomar soro na veia.
É, o que é que eu tenho que fazer agora, capitão? Todo louco,
o pessoal tá chato. Esses capitães é assim são ótimos, mesmo. Né, velho? O Tolson, pra mim, é a parada mais zoada do mundo, velho. O Tolson, Gabriel, é um capitão que tem uma cara de raposa. Você já viu?
Meu
Deus. Ele
não, esse não é o Tolson, não.
Não?
Esse é o Tolson, é o cego.
O Tolson é o cego da
equipe. Gente. Ah, que é ótimo também. Vamos colocar o líder militar, um cego. Pô. Não, mas o cara vai ficar balançando a espada, não sabe pra onde vai, não sabe o que tá fazendo, velho.
Talvez aí, nesse período histórico que rola essa parada, tenha surgido aquele ditado, né? Você está tão perdido quanto cego em tiroteio.
No caso, é cego e briga de espada, né, velho? Porra, eu tô...
Como não sei, assim? Ele é vivo até quando?
Ele segue batalha o cara de cachorro. O cara de cachorro é Komamura. É um amigo desse cego aí. O cara é um cachorro, é um híbrido. O cara é um híbrido de um humano com um cachorro.
Não tem explicação. É resultado de muita zoofilia na Terra.
Pois é, né, velho? A mãe dele tá presa por causa disso mesmo. Porque...
Não, depende, só é proibido no Mato Grosso e em São Paulo. Bora lá.
Aí não é proibido, não?
Não, não.
O Tatsu vai pra lá então, mano. Não tem problema, não.
Peraí, vamos lá. Nossa, foco.
Essa foi brisa, velho.
Me expliquem qual é a relação do Gin com a Matsumoto, que eu não sei.
Então, o primeiro pro gordo, que ele não sabe quem é o Gin. O Gin, gordo, você viu os capitães algum? Não, né? Não,
nenhum.
O Gin é aquele cara que tá sempre com aquele olho fechado de japonês, exatamente de japonês, que você não enxerga nem qual é a cor do olho. Ah, e ele tá sempre dando uma risadinha. De malvado.
E tem cara de troll, velho.
É aquela.
Ah, bacana, bacana, gostei.
Ele é o vilão padrão, o vilão que é filho da puta só por ser filho da puta.
Exatamente.
Ele é o capitão?
Sim. Ele é o capitão. Esse sim,
ele é um vilão?
Não, porque você só descobre depois que ele é um vilão, né?
É, mas voltando aqui, a relação dele com a Matsumoto com o Magou, quer saber? É que assim, quando eles eram menores, eles eram amigos.
Ah, valeu. Não, eu brinco com os seus feitos aqui, tá beleza.
É, eu sou seu escravo, daqui em diante, porque eu sou seu amigo na infância, é isso?
É, aquela coisinha de nós somos amiguinhos na infância e seremos amiguinhos eternamente.
Espírito criança é muito zoado, né? Pelo amor de Deus.
Espírito criança, ele vai ficar espírito velho também?
Sim, fica. O primeiro
capítulo. Ah, não, pera aí, velho. Eu vou sair dessa conversa.
Não. Espírito velho, não. Sim, agora, o Aizen, porque. Ô, Gabriel, o Aizen é o fodão, o mauzão, né? O Gin, ele é tipo o seguidor do Aizen. Só que eu. Ele tem um plano, né? Pra zoar o Aizen? Como é?
Ele começou a fazer aquele plano. É assim. A trollada de Bleach que eu peguei lá no nosso podcast que eu falei foi o Aizen, que era aquele neguinho de óculos, com cabelo lisinho, com cara de nerd, sabe? Aquela pessoa que você não suspeita nem que mata uma borboleta. É o cara mauzão. E o Gin, que tinha a cara de troll,
exato,
que devia ser o mais malvadão, era o cara bom.
Era o cara...
Queria matar o... Eu falei, ué, me confundiu totalmente. Os caras... O Kubo, ele é bom por causa disso. Eu respeito ele por causa disso. Porque ele conseguiu me enganar de uma forma que ninguém conseguiu me enganar, velho.
Isso não. Isso daí é muito
detalhe que
se você fazer um personagem pensando.
Agora, o final da saga da Resgate da Hulk, Gabriel, eu diria que é beira o genial, velho. Porque tudo aquilo, todo aquele processo foi só pro Aizen pegar a porra lá do Rogue Yoko. Que é, adivinha o que é? Não é um cubo, não. É um hexaedro lá, um octaedro. Mas o.
Ele ia fazer uma referência a ele mesmo, né, cara?
É. Outra coisa genial, o Urahara, ele tem uma rola grande pra comer a Yoruichi, mas ele não é muito inteligente, né, velho? Porque eu vou esconder o meu artefato supremo dentro da Rukia. Muito esperto eu sou.
Por que ele tem isso? É porque não tinha mais onde esconder.
Ah, escondia no cu dele em vez de esconder na Rukia.
Bankai é o que? É um poder especial?
É a última liberação. Não. É a mais forte.
Não, cara, vocês estão errados. O Bankai é o grito do Magal.
Bankai é tipo...
Assim, Gabriel. A sua espada, a sua Zanpakutou, tem três formas. A forma normal, que é a espadinha pequenininha. Quando você descobre o nome da sua espada, você libera a Shikai, que é a primeira liberação. Aí a espada ganha uma forma especial. A do Ichigo, né, uma faca gigante, aquilo é a Shikai dele, sacou?
Que, aliás, é altamente imbecil ele ter uma bainha, né, pra aquela espada.
É, mas só que no...
Porque não tem como você puxar, uma espada daquele tamanho das suas costas com uma bainha. Você vê o cara do Beto. Ele não tem uma bainha, ele tem é uma parada que ele puxa pra trás e a espada dele sai, sabe?
Não, mas essa bainha é só pra primeira Zanpakutou dele, sem ser o Shikai. Quando vira o Shikai, já não é mais bainha, não tem mais bainha.
Não é mais uma bainha, é uma faixa.
Quando
uma
vira faixa que amarra. É uma faixa que se enrola sozinha, tá ligado? É magnética, não sei.
É, a faixa se desenrola sozinha, ele bota a mão...
É, o departamento de tecnologia cuidou disso.
É, pois é.
E aí, Gabriel, quando você atinge um nível de, sei lá, intimidade com sua espada, sei lá, dorme junto, não sei, você...
pra você deliberar a Bankai, você tem que lutar contra a sua espada.
Ah, é?
É.
Lutar contra a sua espada com o quê?
É, porque assim, ó, agora, tem que explicar um pouco a Zanpakutou rapidinho. Resumidamente, é assim, a Bankai é quando o Shinigami enfrenta sua Zanpakutou, que tem...
Zanpakutou.
Que tem... eu vi em português o nome e fiquei em português.
Zanpakutou é a espada, né, cara?
Dentro da espada tem uma alma que se materializa. E aí você enfrenta essa materialização da sua espada e se você vencer, você ganha a Bankai.
Entendi. Então, peraí. A Zanpakutou, que é a espada do Shinigami, tem dentro dela uma alma.
Isso.
Certo? E aí, Se você quiser liberar um superpoder da sua espada, você precisa vencer a alma que tá dentro da sua espada.
Isso, você tem que derrotar ela numa luta. Você tem que materializar ela, tirar ela de dentro, falando de uma forma vulgar, tirar ela de dentro da espada, materializar ela, que você tem que aprender a fazer isso também. É, você tem que aprender a fazer isso também. Aí você luta com ela e você ganha uma Bankai.
Diga-se de passagem, eu acho que a Bankai é um dos pontos fortes do anime, porque todo mundo quer ver as Bankais de alguns personagens que não mostra, né? Por exemplo,
eu mostro ainda. O poder é diferente da
Bankai? Sim, cada...
A minha Bankai é eu soltar um super raio do meu braço.
Não, ela é tipo um poder. A sua espada assume uma forma, Gabriel, diferente, de acordo com você. Por exemplo, fala aí, Sengoku.
A do Ichigo, a primeira que você viu aqueles primeiros episódios, é aquela espada ignorantemente grande na bainha, né?
Uhum.
Depois é aquela peixeira gigante preta sem cabo que é enfaixada. Depois na outra, é uma katana normal.
Então, a Bankai dele diminui de tamanho pra ele aumentar a velocidade. E o poderzinho dele, que é o...
Getsuga Tensho.
Isso, fica negro, fica mais foda e tal. Mas a Bankai do Ichigo é uma merda. A Bankai foda mesmo é a do Range, que é um... A espada dele vira uma cobra gigante de ossos, Gabriel. Olha que foda.
Ah, acho que eu vi... É um cara de cabelo vermelho?
Exato.
Isso.
Maneiríssima a espada.
Muito boa. Entendeu?
A Bankai...
Inclusive, eu tenho uma cena de um filme indiano que o cara usa uma espada parecida com aquela.
Muito bom, filho. E aí cada um tem uma Bankai diferente. Indiano.
Nossa, vem com coisa de Bollywood, meu.
Eu vou mostrar aqui, eu vou tentar fazer o Reinaldo, porque o Reinaldo nunca bota os relacionados.
Eu boto sim.
Cadê o do último episódio?
O do último episódio foi complicado, porque...
Ah, sei.
Cadê então. O do penúltimo? Cadê?
É, tá lá.
Então pronto.
Então, puxando aí pro personagem fodão, eu queria ver a Bankai do Urahara, velho.
Que susto, cara, por um momento eu achei que você queria ver a Bankai dura.
Se eu não me engano, no filme mostrou a Bankai dele.
Mostrou?
No filme? Hã? Não, não, não fala isso, não.
Não foi não, né? Não sei, cara, eu não tô lembrando, não tô recordando. Faz tempo que eu assisti o filme, mas acho que mostrou alguma coisa, não sei. Ah, não, não foi a Bankai. Foi os poderes da Zanpakutô dele.
Não, não fala isso, não.
Não foi a Bankai, não, irmão.
Pra você que não sabe quem é Urahara é o cara que tem o maior pênis da Soul Society, na minha opinião.
Porque... É aquele que dança com as menininhas.
Sabe por quê? Porque pra Yoruichi fazer tudo que ela faz por ele, ele deve comer ela de um jeito absurdo, velho. Não tem
que outro... isso, cara? Peraí, você tá me entendendo todo, cara. Primeiro, quem é esse maluco? É o cara que tem rolinho na cabeça, que é o irmão da...
Urahara é um loirinho que tem um chapéuzinho, um getaboshi, assim, um chapéu...
Maneiríssimo. Você sempre vê alguém em um evento com aquele chapéu.
Eu comprei e a menina disse que eu tava vestido de Saci Tererê.
O programa não acabou. Vamos para a leitura de e-mail.
Aham, e-mail.
Estou pronto para os e-mails.
Nós estamos em mais uma leitura de e-mails do Afogados no Sofá. Essas leituras de e-mails que são referentes ao programa 16, parte B, falando sobre os bons filmes nacionais. Reinaldo, nós temos algum recado para os nossos ouvintes?
É lógico. Primeiro, como de praxe, né? Estamos fazendo agora. Se você quer escrever para o Afogados no Sofá, clica no link aí embaixo, tem escrito tudo que você precisa e onde você vai enviar.
Eu também queria deixar um aviso aqui, para quem é fresco demais, para quem sofre de mimimi crônico, parar de comentar isso daí. Porque parar de comentar e mandar e-mail, porque tem uma galera que é a galerinha do mimimi, cara. Você já viu o pessoal nos comentários?
Não.
Pois, teve um caso esse dia, depois eu vou te mostrar. Mas sim, se você, assim, se ofende fácil, se você sabe, não sei, se de repente a gente te sacaneou.
Ai, meu Deus, quem foi que se ofendeu?
Não, deixa aí, não vou falar nem o nome, deixa.
Não, quem foi que se ofendeu? Diga logo
essa porra. Não, deixa lá, tá lá nos comentários, mas é...
Eu tô procurando agora, tô procurando pra xingar esse filho da puta que se ofendeu.
Sim, então se você se ofende fácil, então não escreva pra gente, não entre em contato com a gente, se limite só a ouvir e indicar o podcast, mas se você é um cara macho, estilo Mazia, old school, cara que quebra um carro, estilo Street Fighter, você pode vir aqui comentar e mandar e-mails, porque você está pronto para a zoação do Afogado no Sofá. Magal, se os nossos ouvintes machos quiserem enviar e-mail pra gente, como é que eles fazem?
Eu não quero receber e-mail de macho, não.
Então, se nossos ouvintes...
Você prefere as viadinhas, né?
O estilo Wolfers. Se nossas ouvintezinhas quiserem, eu não posso mais falar isso porque eu já tô taxado de tarado do programa, né, cara? Mas, enfim, se você é ouvinte que aguenta a brincadeira e quer mandar e-mail pra gente, como é que ele faz, ô Magal?
Manda e-mail pra contato@afogadosnosofa.com.br. Não é .com.br, é .com. Tava testando, Gabriel. Você falhou no teste, né, Gabriel?
Ah, não mando muito e-mail pros Afogados, né? Sim. É, Reinaldo, e se ele quiser ficar atualizado em tempo real e saber de todas as notícias que acontecem no nosso site, no nosso blog, como é que eles fazem?
Ele vai no twitter.com/afogadosofá e clica no botão de seguir a gente.
Exato.
E a partir disso ele vai receber atualizações no Twitter dele. Olha só que maravilha, que coisa maravilhosa.
Se o Twitter fosse na vida real, ia ser muito sinistro. É tipo, fulano tá seguindo você, tem um cara atrás de você, assim.
Stalker,
né? E as pessoas com 1 milhão de seguidores seriam, tipo, líderes religiosos, com a procisão, assim.
Sim, sabe aquela propaganda que teve uma vez? O nego gritava vivo, sabe? E tipo, um desfile gigante, uma passeata da vida. Ia ser tipo uma passeata em toda esquina, né?
Qualquer coisa que você fosse fazer, as pessoas iam ficar observando, meu Deus, aí tá comprando uma roupa nova, cara. Que zoado isso, né? O Twitter é muito zoado, cara. Mas por isso que nós temos também o Facebook, que é mais zoado ainda. nós temos a fanpage do nosso Facebook. Se você quiser ir lá só pra promover o Afogados, porque a gente não vai te dar nada em troca, você dá lá um curtir, você vê imagens, whatever, que são postadas esporadicamente naquele lugar. E, enfim, divulga o Afogados nas mídias sociais. Então é isso, vamos para mais uma leitura de e-mails.
Primeiro e-mail do período.
Também.
Do nosso amigo Danilo. Meu amigo não. Danilo Martins, ele fala aqui. Eu tenho que parar de falar ele fala aqui. Né? Então vamos lá. Ele fala aqui, ó. Olá, pessoal do Afogados. Meu e-mail é só para comentar rapidamente sobre alguns filmes referente ao podcast de filmes nacionais, episódio 16B. Depois de anos liderando minha lista de melhores filmes nacionais, o Auto da Compadecida, que eu não consigo não falar compadrecida, não sei porquê, foi substituído pelo Homem do Futuro. Assisti esse no cinema e não teria me importado nem um pouco se ele tivesse mais uma hora de duração. Ah, entendi. Ele estaria disposto a ficar 3 horas na sala de cinema vendo o filme porque achou muito bom, é isso?
Vendo a mesma coisa, né? Porque o filme volta no tempo todas as vezes e sempre mostra a mesma merda. E ele consegue ser bacana, né?
Putz, porque cada vez que ele volta, você tem uma nova visão, essa maneira, cara.
É o que o Daniel diz, ó. Toda a trama, né? Além do final, foi incrível. Sobre os filmes Tropa de Elite, eu achei o segundo bem melhor que o primeiro. Eu também. Eu ainda estava na escola quando o Tropa de Elite 1 foi lançado, e como eu já não aguentava mais ouvir todo mundo gritando, pede pra sair da aula, etc. Fui perdendo a vontade de vê-lo, tanto que ele disse que só assistiu um ano depois do filme estrear. Mas o motivo não foi só esse. dele achar o segundo melhor. Ele achou o segundo muito mais complexo e menos porradeiro, apesar de que a cena do corrupto tomando porrada no meio da rua foi sensacional. Ele continua e conclui, na verdade, falando: quanto a saneamento básico, assisti há muito tempo e achei uma grande porcaria. Depois da opinião positiva de vocês, talvez seja hora de eu reconsiderar e assisti-lo de novo. Parabéns pelos episódios sobre cinema nacional, foi um assunto muito interessante.
Obrigado, muito aclamado esse episódio de cinema nacional, tanto A como B. A gente gostou muito do resultado também, ficou muito bom. Ao contrário do episódio 13 sobre Jogos Horários, meu Deus.
Parecia aquelas críticas de futebol agora. Ao contrário do que o jogo de episódio 13. Cara, agora tem um e-mail aqui que eu quero comentar, que é o e-mail do Washington Ojoara. Meu Deus. Ô, Magal, começa a ler aí. Vai lá.
Segundo e-mail do período aqui do Washington Ojoara. Ele diz aqui. O Astor Joara fala: bom, pessoal, sobre o podcast da de Marvel, etc, eu acabei de assistir o filme. Descobri o superpoder da Viúva Negra. Ela tem o poder de algumas mulheres têm pra quando não consigo. Não, cara, eu não consigo.
Cara, assim, eu vou falar uma parada que você vai ficar muito chocado, tá? Não teve nenhum episódio sobre Marvel, velho.
Ô Joara, qual é o seu problema, velho?
Mandou um e-mail super, super complexo aqui, cara, divididinho, assim, sobre um podcast da Marvel.
Sobre um programa que a gente não fez ainda. Ele é o homem do futuro, Joara.
Cara, Joara, você se perdeu no tempo, cara. O que aconteceu, cara? Meu Deus do céu.
Meu Deus, cara, assim...
Ele desafiou o diabo, já mandou ele de volta.
É, né? Assim, galera, só explicando, ele mandou um e-mail aqui referente ao episódio da Marvel. Que isso, cara? Que episódio da Marvel?
A gente não fez.
Meu Deus. Assim, se você mandar o número do episódio, a gente não vai te contestar, cara.
É, episódio 25 a gente falou sobre isso, né? Bora lá. Teve aqui também o e-mail... Pô, me esqueci o nome dele. Pera aí, deixa eu ver aqui. Ah, ele não mandou. Foi o brotherzinho que criou um blog em homenagem a gente, na madrugada no PC. Pô, homenagem a gente não, né? Ele iniciou por causa da gente. Pô, cara, bacana. Tem algumas coisas que precisa melhorar, o layout, por exemplo, e a edição do cast, mas isso daí você resolve com o tempo, velho. Comece e continue pra você ir melhorando.
Olha, se vira isso. Pode aí, vai.
Certo, então, continuando a leitura de e-mails, Magal, após esse ataque do Joar aqui, o homem do futuro.
O e-mail do AT Pride, é isso?
É isso, AT Pride.
Eu não entendo esses nomes. AT Pride manda aqui os meus cumprimentos a todos do Afogado no Sofá. Eu gostaria de direcionar os meus comentários ao Magal.
Tá
vendo?
Esse mesmo mamilos, né?
Chega, é mamilos, é. Chegaria este dia, eu já sabia que ia chegar. O AT segue e fala: eu creio que ter sido unânime a aprovação do personagem André Ramiro para interpretar o Cabo Matias no filme Tropa de Elite, exceto por você. Bom, se foi exceto por mim, não foi unânime. Então...
Não, exceto por você, tá certo a frase dele, corretíssimo.
Não foi unânime.
Unânime, exceto por você.
Então não foi unânime.
Foi a única exceção.
Sim, mas tirando você, foi unânime,
é isso que
tá. Ah, então ele tá me excluindo do Afogado.
Por isso que ele falou.
Ah, você que se excluiu, pô.
Eu não me excluí, eu só não concordei com a opinião de vocês.
Então,
você se excluiu. Ele continua falando: bom, como foi citado pelo Nicolas, principalmente, a transformação que ocorre no personagem no decorrer do filme é que causa a magia do mesmo, a magia do personagem. E detalhe, caso não esteja acostumado com a gíria baculejo, cara, baculejo aqui na Bahia, você não vai querer saber o que significa, velho. Ele diz aqui, ó: vou usar a expressão formal abordagem policial, que é o baculejo dele aí. Se você nunca levou um baculejo, igual o que ocorre com frequência aos que percorrem obrigatoriamente ou não
as pessoas. Sai correndo na rua de lado. De onde é que ele é? Do Brasília,
eu acho. Distrito Federal,
Sai correndo e dando baculejo, assim, sabe? Pá, pá, pá. Todo mundo caindo no chão. Mas porque baculejo aqui é quando o cara tirar um soco no saco. Mas assim, pra sair.
Percorre falando que se a gente nunca levou um soco no saco, onde no Distrito Federal, né, onde ele mora, você nunca vai entender o quão bem encenada foi o personagem Matias. Então, velho, Então.
Eu nunca levei um baculejo.
Eu nunca levei um juiz no saco, tá? Eu nunca vi um policial chegando pra mim: vamos com calma, Felipe, passe essa droga, rapaz. Nenhum policial nunca fala assim comigo.
O Matias também não fala isso, não.
Vamos com calma, Júlia. Pera aí, Júlia.
Sim, mas era a namorada dele, cara.
tá bom, Renato. Todo esse meu blá 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 desnecessário é só pra estampar que a atuação dele seria melhor julgada de forma empírica, ou seja, de forma experimental, é isso? Não entendi. E como nesse episódio você citou pela segunda vez na vida, caso eu não esteja enganado, o final da série House, eu gostaria de lhe perguntar, Magal, se você é manco mesmo.
Desculpa.
Ou se sofre deficiência em alguma das pernas. Ou aquela abertura que o Gordo fala saci e pererê das internets é só uma analogia a uma pessoa que você admira, no caso House.
Ah,
então, caraca, ele descobriu.
Como eu disse no começo, chegaria o dia, né, velho? Que teria que contar, pessoal. Eu não tenho uma perna, assim.
diga pra eles quando você perdeu sua perna, Magal. Conhece essa tragédia desgraçada, muito escrota.
Foi, cara, então, eu tava num bar gay.
Não, conta a história de verdade, pô.
Você quer a história de verdade? É zoeira, eu tenho pernas assim, duas pernas. Não, vamos pra...
não, porra, não.
Não, não, não vou perpetuar essa brincadeira, não.
Não, é escroto
com não, é perna, só, cara. É uma piadinha do Gabriel, ele acha que essa cipereira é zoado, não sei. Não sei qual é do Gabriel, não.
Não, não sabe. Você sabe.
Qual é, Gabriel?
Hã? Da boina.
Qual é? Ah, mas não foi por causa disso, não.
Foi, sim.
Foi por causa disso, sim.
Foi?
Foi.
Você não sabia, cara?
Eu não sabia, não.
Meu
não
Deus.
O Magal não sabia porque eu chamava ele de saci pererê da internet.
Não, velho. Caralho.
Gente, agora tô imaginando a cara do Magal.
Não. É. Que coisa é essa? Porra.
Sim, cara.
Obrigado pelo e-mail aí, até finalmente descobri a fonte do meu apelido.
É, então, vamos explicar aqui. O Magal, ele faz até um episódio.
Não, deixa aí.
Um dia eu conto essa história.
Um dia a gente pode até fazer um podcast e você pode repetir essa história, quem sabe.
Pois é, mas existe uma história na qual está envolvendo Bleach, cosplay, Saci Pererê e ele foi Magal.
Quem sabe um dia vocês vão descobrir.
Pois é, vamos acabar essa leitura de e-mails com mistério. O terror, meu Deus, amigos, das pessoas. Será que o Magal tem perna? Será que o Magal não tem? Será que o Magal usa boné usa chapéu do saci?
Será que a gente vai acabar essa leitura agora? Tchau. Tchau, galera.
Meu Deus, acabou o
Opera forevermore.